Amados, uma alegria poder estar aqui. A gente vai compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. Eu sei que você já foi abençoado. A presença de Deus é forte nesse lugar, amém? Né? É visível o mover do Espírito Santo nesse lugar. E eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando ao teu coração nessa noite. E eu queria que você repetisse comigo. Se você quer que o Espírito Santo continue falando no teu coração, repete comigo. Espírito de Deus, eu abro meu coração. Eu abro a minha mente, eu abro todo o meu ser para ouvir a tua voz nessa noite. Amém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Marcos. Nós vamos falar sobre um tema hoje fundamental na vida cristã. Não existe vida cristã sem essa parte, essa porção, que quando a gente descobre a alegria que é, a gente não consegue viver sem essa porção de Deus. Nós vamos falar sobre a oração. É um culto de cura e libertação. Vocês já ouviram várias vezes sobre oração, tenho certeza. Mas nessa noite nós vamos falar sobre a oração como nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que já tem resposta de oração dessa noite, dessas orações que foram feitas aqui. Amém? Você crê nisso? Você que veio aqui na frente, que colocou uma causa diante do Senhor, eu tenho certeza que já tem resposta de oração. E a grande consequência final de uma oração é resposta de oração. Mas só que antes da resposta de oração, tem muitas coisas que nós podemos, no caminho até chegar essa resposta, que nós podemos ser beneficiados com isso. Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse texto, ele relata o primeiro dia de missão de Jesus. Jesus tinha vindo, né, da tentação no deserto, 30 anos, ele iniciou o seu ministério. E nesse texto está relatando o primeiro dia. Se você chegar em casa depois você ler, você vai ver o dia agitado que Jesus teve. Você teve um dia agitado hoje? Eu tive, alguns tiveram, né, que estão fazendo assim com a cabeça. Outros foi mais calminho, outros bem agitado. Imagina o dia de Jesus nesse dia. Ele chegou, depois você chega em casa e dá uma lida em todo o capítulo. Ele chega com a missão de chamar os discípulos. E daí ele vai chamar um discípulo, chama outro, vai chamando, né, que eram pescadores, chamando para abandonar a rede, ser pescador de homens. E depois ele vai para a sinagoga, e na sinagoga ele ensina, e depois, no final do culto, né, várias pessoas vêm para serem curadas, e depois ele continua caminhando, acaba indo para a casa de Pedro, a sogra dele estava doente, ele vai lá, cura a sogra de Pedro, fica mais um tempo ali, no final do dia trazem mais doentes, endemoniados, trazem mais aquela turmona toda para oração, sabe aquela fila de oração? Era assim, ali, imagina a casa de Pedro, né? Casa pequenininha, aquela fila lá, para ele orar por todas as pessoas. Imagina um dia desse. Primeiro dia de ministério dele, oficialmente, né? Ele já começou 7 anos, com bem criança, já ensinando no templo, mas isso aqui foi depois do batismo, depois da tentação, oficialmente, quando ele começa o ministério dele. E durante, então, todo esse dia ele trabalha. Mas pensa em alguém que trabalhava, era Jesus. Por quê? Em 3 anos, ele tinha que fazer, e ele fez, o que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, fazem em 30 anos. Né? Em 3 anos, ele teve que receber os discípulos, aqui ele começa, né, chamando, educando, depois discipulando os discípulos e curando e salvando e mostrando a salvação até a hora dele ir para a cruz. Em 3 anos ele teve que fazer tudo que o ministério levaria 30 anos para fazer. Então imagina o dia de Jesus. E esse dia de Jesus, né, a Bíblia, como nós acabamos de ler, fala de madrugada. Ô, soninho bom aquele da madrugada, né? Ai, como é bom aquele soninho da madrugada, que não tem cachorro latindo, às vezes, né? Não tem carro passando, não tem motoboy acelerando. Aquela hora gostosa. E naquela época, né? Também tinha outros barulhos, não eram esses, mas tinham outros. Imagina Jesus cansado. A Bíblia, como nós acabamos de ler, fala que ele acorda de madrugada, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amados, pensa comigo. Se Jesus, o Filho de Deus, né, que tinha certa missão, sabia o que ele veio fazer na terra, ele tinha necessidade de levantar de madrugada para orar. Jesus é teu exemplo? É? Amém. O meu também, né? É o meu ídolo, é o meu exemplo, é em quem eu me espelho. A Bíblia fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a gente prossegue. Imagina, né, o Filho de Deus tendo necessidade de levantar de madrugada para orar. E se você ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o tempo todo, em vários relatos, e Jesus se retirou para orar. E Jesus foi para o monte ficar sozinho. Tem gente que gosta de orar no monte, né? Glória a Deus por isso. Quer orar no monte, ora. Quer orar no jardim de Jesus, ora. Quer orar no quarto, no banheiro. Aonde você quiser falar com Deus, é lugar de falar com Deus. Mas Jesus sentia necessidade, justamente porque ele estava sempre rodeado de pessoas. Eu não sei a profissão que você tem, mas quem trabalha com pessoas o tempo todo, tem necessidade de ficar sozinho de vez em quando. Por quê? Porque é uma hora que você... né? Descansa um pouquinho, se conecta com você. E a gente sabe que a falta de conexão com a gente gera um monte de coisa. Quando nós começamos a nos alienar, nos afastar de nós mesmos, né? Geram problemas físicos, emocionais, vários problemas. Então Jesus, mas não era só para ficar com ele. Ele queria ficar com o Pai. Era um momento precioso para Jesus. Eu imagino Jesus se retirando para orar e dizendo, ai, eu não vejo a hora, tipo 10 horas da noite, ele ali curando aqueles enfermos. E eu penso, ele, imagina, eu não vejo a hora de estar com meu Pai. Não vejo a hora de me retirar e estar sozinho com meu Pai. Ele devia orar, chorar, louvar, não sei, a Bíblia não fala, né? Fala que ele se retirava para orar, se retirava para ficar sozinho. Agora pensa comigo, se Jesus é o meu e o teu exemplo, se Jesus, que é Jesus, precisava se retirar para orar, o que falar de nós, amados? O que vamos falar de nós? Como nós podemos conceber uma vida com Deus sem oração? Não existe. Hoje Deus me deu um mimo, agora há pouco, saindo de casa, voltei do trabalho, corri para casa, né, e, pegar a Bíblia e tal. Deus me deu um mimo, né, recebi uma ligação, liguei para uma pessoa idosa, 84 anos, e ela tem estado muito deprimida, perdeu, é viúva, há 8 anos é viúva, e estava muito deprimida, e eu muito preocupada, tenho acompanhado de perto essa pessoa, e sempre orando por ela e tudo, e cada vez ela mais triste, mais deprimida. E aí hoje eu liguei para ela e disse, aí, como é que tá? E eu vi na voz que ela estava alegrinha. E eu disse, ah, tá alegrinha hoje? O que foi que aconteceu? Olha a resposta dela. É que eu acordei de madrugada, e já que eu tinha perdido o sono, eu comecei a orar. E eu passei horas da madrugada orando. E Deus me renovou, e Deus mostrou que eu estava muito murmuradora, que eu só ficava pensando na falta do meu marido, que eu só estava pensando que eu estava sozinha, 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 e eu não via que Deus está comigo. Olha que mimo de Deus, né? Eu preparando essa palavra, vindo para ministrar essa palavra, e eu ouço isso dessa senhora de 84 anos. Deus me renovou nessa madrugada. Deus trouxe alegria. E ela estava sorrindo, dando risada, coisa que fazia muito tempo que eu não via. Então isso foi uma alegria para o meu coração e uma confirmação. Há poder na oração. Há poder na presença de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quando nós deixamos tudo que nós temos e conseguimos nos aproximar de Deus, a nossa vida é mudada. E daí eu fico pensando assim, se eu fosse perguntar para você, qual a importância que você dá para a oração? Talvez de pronto assim, eu mesmo talvez faria, ah, é a coisa mais importante a oração na vida do cristão, certo? A gente sabe aqui, não sabe? Sim, a gente sabe que sem oração a gente fica anêmico espiritualmente. Nós sabemos disso. Só que se eu perguntar para você, qual é a importância? Talvez você vá dizer toda, 100%. Agora, se eu perguntar para você, quanto tempo por dia você gasta em oração? Aqui vai estar a tua resposta verdadeira. A nossa resposta verdadeira não está na nossa teoria. A nossa resposta verdadeira não está naquilo que eu acho. Nossa, eu acho que a oração é tão importante, mas tem dias que eu esqueço de orar. Eu acho que oração é tão importante, mas eu abaixo, ajoelho 5 minutinhos, já começa a doer meu joelho, já levanto. Nem ajoelho, né? Porque afinal de contas, para que ajoelhar? A gente está no tempo da graça. Vamos orar deitado, sentado. E tudo bem. Deus ouve a oração, você sentado, dirigindo, tomando banho, como você quiser. Mas o nosso mestre, se você for ler nos evangelhos, várias vezes aí ele se ajoelhou para orar. E ele foi para o monte e se ajoelhou para orar. O próprio fato de eu me ajoelhar já significa uma rendição. Nós tivemos um momento de oração aqui, que muitos já foram se ajoelhando espontaneamente. Daí o pastor Edmilson, né, confirmou que é se ajoelhar, se ajoelhe. Porque já significa um ato de rendição. Então, se alguém perguntar para você a importância da oração, em vez de você responder o chavão de pronto, para e pergunta, quanto tempo eu gasto em oração? Eu invisto, não é gastar, eu invisto em oração no meu dia. Amados, infelizmente tem uma estatística que é geral do povo cristão, não gasta 5 minutos por dia em oração. E talvez eu esteja nessa lista, você esteja nessa lista, nessa estatística. Como eu quero sobreviver espiritualmente diante de tanto ataque de Satanás? Diante desse mundo que você liga o jornal e só vê desgraça, só vê a moral, a espiritualidade, tudo ruindo. Como eu quero sobreviver espiritualmente e ter vitória se eu não gasto 5 minutos por dia em oração? Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais? Quanto tempo a gente gasta no WhatsApp? Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Aquela olhadinha rápida no WhatsApp, né? Ver se não tem uma mensagem urgente que você tem que responder. Qual é a primeira coisa que você faz de manhã? Muitas pessoas, a olhadinha rápida no celular para ver se não tem uma mensagem urgente para responder. A urgência tem tomado conta do que é prioritário. Sempre vai ter uma mensagem urgente para a gente responder. Sempre vai ter alguém precisando urgentemente de até de um auxílio da gente. Meu querido, minha querida, nada substitui a minha vida com Deus. Eu posso estar discipulando 30 pessoas. Se eu não tiver um tempo com Deus, eu vou começar a ficar seca. Você pode estar evangelizando, você pode estar pregando, você pode estar sendo usado por Deus, né? Mas você pode estar ficando seco espiritualmente. Cada vez que nós deixamos de orar, nós vamos nos tornando frio espiritualmente. Para muitos aqui, eu arrisco dizer que a oração é um fardo. Talvez você esteja aqui e nunca parou para pensar na oração. Você é visitante, você diz, que negócio é esse? Né? Eu faço lá, tem uma oração decorada, que eu sempre faço aquela oração decorada e pronto. Mas Jesus hoje está nos chamando para um mover que Ele quer transformar a nossa vida através da oração. A gente tem visto vários testemunhos, toda quinta-feira nós ouvimos testemunho de resposta de oração. E glória a Deus, Deus responde mesmo. É um Deus vivo que age, o Espírito Santo atua. Mas mais do que resposta, Ele está interessado na tua vida espiritual. Aquele emprego que você está pedindo é assim para Ele. Aquele problema na sua família, para Ele resolver, é assim. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Não custa nada para Ele te dar uma casa nova. Não custa nada para Ele te dar um carro novo, um emprego novo, uma promoção. Não custa nada. É só Ele manifestar um desejo. Mas Ele quer o teu coração. Ele quer intimidade com você. Exatamente por causa desse amor que nós cantamos aqui. Ele quer intimidade com você. Moisés, quando estava levando o povo no deserto para a terra prometida, a Bíblia diz que ele fez um lugar separado do povo ali, que chamava a tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? É onde Moisés se retirava do povo para ouvir Deus. E a palavra de Deus diz que quando Moisés descia, as pessoas olhavam para ele e ele resplandecia, o rosto dele resplandecia. Por quê? Porque ele estava falando com Deus. Pessoa que tem vida com Deus, ela é visível muitas vezes isso. Ela não precisa ficar falando, ela não precisa ficar divulgando. É visível. É visível através do testemunho, é visível através das atitudes, é visível através do amor que transborda. Então, eu queria que você, né, com essa pergunta, o quanto a oração é importante para você nessa noite, você continue pensando nisso. Quanto tempo eu tenho estado em oração? Quantas vezes eu levanto de madrugada para orar? Sabe aquela insônia que dá de madrugada? E daí você rola para um lado, rola para o outro, rola para o outro. Fazia uma semana que eu estava com uma insônia, toda madrugada, 4 horas da manhã eu acordava. A que hora? Semana passada. 4 horas, pim, olho aberto, super aberto, né? E pronto. Já podia, né? Ficava, rolava, 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 rolava. E eu não me atentei, né? Que o meu Deus estava me chamando para orar. Essa noite, 4 horas, pim, acordei. E eu pensei, puxa, vou orar, mas o meu sono era tão grande. Meu cansaço era tão grande. E essa madrugada, acordei 4 horas, eu disse, não, hoje eu vou. E eu me ajoelhei, e foi lindo o momento com Deus. E foi diferente, eu terminei de orar, deitei e dormi, que quando o celular despertou, levei um susto até. Aquele sono mais gostoso que eu tive. Amados, uma das coisas, para a oração ser tão importante, tem vários inimigos que lutam contra esse momento. Não tenha dúvida que o que Satanás mais quer na tua vida é te impedir de orar. E daí tem ele lutando e tem o nosso ego, a nossa carne, que quer sono, que quer bem-estar, que não quer pagar um preço em oração muitas vezes. Você vê pessoas abençoadas aqui na frente, você conhece pessoas abençoadas? Pergunte para elas quanto tempo elas gastam em oração. Nós não estamos falando de palavras bonitas, nós estamos falando de atitude. Você vê pessoas sendo usadas, quantas pessoas foram usadas por Deus na tua vida? Pergunta para ela quanto tempo ela gasta em oração. E o inimigo quer parar, o inimigo quer calar nossa boca. E, amados, eu venho de um tempo de luta, e por isso que Deus me desafiou nessa noite a trazer essa palavra. O Espírito Santo foi muito claro comigo que era essa palavra para estar trazendo nessa noite. Porque eu tenho tido um tempo de luta contra a minha vida de oração. A ponto de parece que a minha boca trava e eu fico em espírito orando. E é difícil, eu não consigo falar muitas vezes. E eu vou orar e é batalha. E a gente, né, que trabalha na linha de frente sempre tem muita batalha e tem que estar revestido de oração. Pergunta para o pastor Edmilson se ele não tem batalha. Pergunta para a Ivanilda, para as pessoas que você conhece, que são bênção na tua vida, se eles não têm batalha. Se eles não têm sono espiritual. Às vezes nossos olhos estão pesados espiritualmente. Que a gente não acorda para a realidade espiritual. É como se os nossos olhos estivessem cegados. Às vezes nós temos preguiça. Tipo, atire a primeira pedra quem já não teve preguiça de orar. Eu vou ser a primeira a levantar a mão. Se vocês são humanos como eu, acho que também, né, iriam levantar a mão se eu pedisse. Por quê? Porque sim, a gente tem preguiça de orar, porque a nossa carne pede outra coisa. A gente tem preguiça de falar, às vezes. A gente fica naquela oração do pensamento, às vezes, né? E daí vem o quê? O devaneio. Porque no pensamento é mais difícil de ter devaneio, de ter distração, né? A mente começa, às vezes, a voar. São dificuldades que você encontra na oração. E, às vezes, dá uma preguiça de orar. Eu já cheguei, ai Deus, hoje eu estou com preguiça. Eu vou dormir, obrigada por esse dia. Puf. Tudo bem. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele não vai dizer, ah, você não orou. Agora, só que eu que sei o que eu perdi no tempo que eu deixei de orar. Meu Deus não vai me castigar porque eu não orei. Meu Deus não vai me punir porque eu não orei. Só que eu estou perdendo. Perdendo o quê? O que, que eu perco quando eu deixo de orar? Olha só, eu fiz uma listinha, pensando nisso, eu fiz uma listinha de algumas coisas que acontecem quando a gente ora. Presta atenção no que eu vou falar. A importância da oração, porque o que nós ganhamos com a oração? Nos aproximamos de Deus. Criamos intimidade com Deus. Você já viu um casal que só de olhar eles já se conhecem, já sabe o que eles estão, um que está querendo falar para o outro? O que é isso? Intimidade, é tempo junto, é diálogo, é proximidade. Eles criam intimidade. E nós criamos intimidade com Deus quando a gente está orando. Ele nos ensina a ouvir a voz dele. Nós ouvimos aqui, ouvimos a voz do bom pastor. Orando, nós aprendemos, nós treinamos o nosso ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. Eu sou péssima em música, amo louvar, amo música. A hora do louvor, para mim, é uma hora que eu me deleito na presença de Deus. Mas pergunta se eu estou afinada ou se a pessoa que está cantando aqui está no tom. Não sei. Por quê? Porque eu sou péssima de ouvido. A maior vontade que eu tenho é de louvar, né? Não é o meu, não é a minha praia, né? Mas meu ouvido não é treinado para isso. Às vezes, nós precisamos treinar o nosso ouvido para ouvir o Espírito Santo de Deus falando. Nós precisamos aprender a distinguir. E aonde, como, quando? Não tem uma aula dizendo, tem um pessoal dando aula de aprender a ouvir o Espírito Santo, né? Mas tudo bem, não tem, olha, faça assim. É intimidade, meu querido. Como é que você reconhece a voz da tua amiga, do teu amigo no telefone? Intimidade. Não tem receita. É intimidade. Eu aprendo, então, a ouvir a voz de Deus através da oração. Ela nos traz sensibilidade espiritual. Você vê uma pessoa quando ela está crescendo espiritualmente, quando ela diz, nossa, Deus falou comigo desse jeito. Deus falou comigo assim. Você, opa, ela está começando a treinar o ouvido. É que nem musculação. Né? Você tá sedentário aí anos, você vai para uma academia, no outro dia você não consegue nem levantar direito e você não sabe, o teu músculo não está treinado aquilo. Quem já faz academia há tempo sabe que o músculo está ali, está treinado. A gente treina a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como? Ouvindo. Intimidade. Me dispondo para ouvi-lo. E às vezes a gente pensa que oração é só um monólogo. Você conhece pessoa que chega perto de você e fala. Ela termina de falar, ai, que bom falar com você, muito obrigada, porque é tão... E vai embora. E você fica assim, hã? Isso foi uma verborreia, né? Isso foi um monólogo. E a maioria de nós acaba tendo um monólogo com Deus. A gente chega, Deus, ó, o negócio é o seguinte, eu estou triste. Falo. Abençoa isso, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Puf, na cama. Ou, bora trabalhar. E aí? Que horas Deus vai falar com você? Ele pode falar através da palavra, pode falar através de uma mensagem, de um louvor. Mas oração é diálogo. Oração é diálogo. É eu falando com meu pai e meu pai falando comigo. Eu falando com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus falando comigo que mora em mim. É ele me dando estratégia, é ele me direcionando, é ele me mostrando o que eu devo fazer. Então, eu preciso ter essa sensibilidade espiritual. Como eu vou conseguir? Intimidade. A oração, ela abre os nossos olhos para a nossa miséria. Mas não é aquela miséria de eu ficar com um chicotezinho me chicoteando, sabe? Ai, eu não presto mesmo, eu sou culpado, eu tenho esse pecado, eu tenho aquele, fico com um chicotezinho. Não. A graça de Deus, ela vem, ela nos envolve, ela nos mostra a miséria e nos leva os olhos para o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa esperança. É pela graça que eu posso ser amado, é pela graça que eu fui resgatado. E quando eu não tenho esse tempo de intimidade, eu vou achando que está tudo bem na minha vida. Sabe aquela faxinona que você faz uma vez por mês, assim, na casa? Aí você limpa a janela, limpa o chão, limpa tudo. E depois? E aquele cantinho? A intimidade com Deus vai mostrando os cantinhos na nossa vida. Aquilo que passa meio despercebido. Ah, minha filha, olha só, você está pecando contra o amor. Por quê, Deus? Porque você está julgando. Opa, julgar é pecar contra o amor? E você está julgando. Isso não agrada o meu coração. Aí, como eu estou com aquela intimidade, a coisa que eu mais quero é agradar a Deus, o que eu vou fazer? Vai vir uma contrição, vai vir um arrependimento. E então eu vou dizer, Deus, me perdoa. Eu não quero mais julgar. Quem sou eu para julgar? Que moral eu tenho para julgar? Olha para a minha miséria, Senhor. Aí eu lembro de Lamentações quando diz, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu já teria sido consumida. E é quando eu vejo a minha miséria, quando eu vejo a minha necessidade, aí eu fico mais encantada ainda com a graça e com o amor de Deus, que me ama apesar de mim, que me ama do jeito que eu sou. Só que me ama tanto, que não quer me deixar do jeito que eu sou. Me ama tanto que quer me transformar. Me ama tanto que quer me levar para lugares altos. Me ama tanto que me fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, como diz a Bíblia. E quando então eu estou em oração, eu consigo ver as coisas de uma nova perspectiva, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Muda a minha visão, muda a minha perspectiva das coisas. Em oração, a nossa visão muda. Eu olho para a minha miséria, eu olho para a graça de Deus. E então, outra coisa que a oração nos leva, a ficar dependentes de Deus. Dependentes, que é o que Ele nos pede. Não dependente do ser humano. Às vezes a gente fica dependente do ser humano, codependente, né? Ai, se aquela pessoa não estiver comigo, parece que eu vou morrer. Parece que eu fico sem ar sem aquela pessoa. Eu preciso daquela pessoa. Aquela pessoa é tudo. O que aquela pessoa falar para mim é regra. Não! Essa pessoa é falha. Essa pessoa vai te decepcionar. Essa pessoa peca. É o que o meu Deus fala para mim é regra. É o que Ele me diz é regra. Eu sou dependente dEle. Então nós na oração aprendemos a ficar dependentes de Deus. Aí eu não vou comprar aquela casa, sair comprando a qualquer custo, eu vou parar e vou orar. Deus, é para eu comprar essa casa? Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para mim? Eu não vou sair fazendo coisas por aí no impulso, porque eu tenho meu tempo de oração e eu vou perguntar qual é a vontade do meu Deus para esse ministério, para esse trabalho, para essa amizade, para esse relacionamento. É na oração que nós vamos entendendo a vontade de Deus. Então nós somos transformados. Quando eu vejo a minha miséria, quando eu me arrependo, eu começo a ser transformado na oração. Quantos já cantaram aquela "Quero ser como Cristo"? Tinha uma música antiga que dizia, né? Meu desejo é ser como Cristo. E é o desejo do nosso coração. Como que eu vou ser parecido com Ele? Andando com Ele. Só existe esse jeito de ser parecido com Cristo, andando com Ele. E é muito lindo como nós vamos ficando parecidos com Cristo. A Bíblia quer que Deus quer formar em nós a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. E quando eu estou andando com Ele, eu vou pegando o jeitão de Jesus. É interessante que quando Jesus morre, eles começaram a acusar, né? Pedro, olha, um deles andava com eles. Não, eu não. Ele fala como Ele. Eles reconheceram no falar o andar junto com Jesus. E nós vamos ficando parecidos com Cristo. E o propósito de Deus na nossa vida vai se cumprindo, que é espelharmos Jesus através da nossa vida. Na oração, nós buscamos daí a santificação. Nós vamos sendo santos como Cristo quer que nós sejamos. Nós vamos, não vamos mais nos contentando com aquele pecado de estimação. A gente não vai ficar mais prisioneiro de um pecado, de uma fortaleza na nossa vida. Culto de libertação. Quantas vezes nós estamos presos num pecado porque nós não queremos transformação? A gente ora aqui, vamos orar e sempre estamos buscando isso. Mas a libertação só vem quando eu renuncio o meu pecado. Eu digo, isso não me serve mais. Porque eu quero ter intimidade com meu Pai. E a Bíblia diz que intimidade se faz com pureza de coração, né? Com mãos limpas, com coração puro, que eu posso ter essa intimidade com Deus. Aumenta a nossa confiança, né? Intimidade, oração vai aumentar a nossa confiança. Você já viu pessoas que oram assim? E oram com aquela fé, né? Que assim, meu Deus, e essa coisa acontece. Por quê? Porque essa pessoa conhece para quem ela está pedindo. Porque ela já teve experiência, ela sabe. Sabe aquele amigo seu influente? Um policial, de repente, alguém influente que você diz, eu vou falar com o fulano que ele resolve isso. E você vai lá e fala e ele resolve. Com Deus é assim. Se eu tenho convivência com Ele, eu vou aprendendo o poder dEle, eu vou aprendendo o que Ele fala, que tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis, e eu vou confiando cada dia mais. Isso é, a minha fé vai aumentando. E de repente eu vou dizer para um monte, né? Saia daqui, transporte para lá. E eu vou vendo resposta de oração. Quanto mais eu aplico a minha fé, mais eu vou tendo resposta de oração. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aumenta a nossa fé. Ela nos traz mais autoridade, porque é o nome de Jesus que tem autoridade. A partir do momento que eu ando mais com Deus, eu vou tendo mais autoridade no falar, autoridade no orar, autoridade para expulsar demônios. Não eu, porque eu sem Ele não posso nada. Você sem Ele não pode nada. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tem uma música que diz, escondo o meu rosto para que vejam a tua glória em mim. Então não sou eu que produzo, mas é a presença de Deus na minha vida, na tua vida, que vai produzindo autoridade no falar, no orar. Isso tudo para a glória dele, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas. Ela nos traz revestimento, nos fortalece, nos traz esperança e nos enche de amor. Porque a gente está com a pessoa que é o próprio amor. Quanto mais eu andar com Cristo, mais cheio de amor eu vou ficar. Na hora da oração, ele derrama o amor através do seu Espírito nas nossas vidas. E nós vamos começar a amar as pessoas cada dia mais, a ponto do nosso coração às vezes explodir de amor por aquela alma que está perdida. Eu vou levantar de madrugada assim para orar por alguém que às vezes eu nem conheço. Eu vou orar por alguém que está tão distante. E Deus vai estar trazendo resposta. Amados, então se tudo isso a oração faz por nós e para nós, você acha que o inimigo não vai tocar nisso? Não vai querer impedir isso de acontecer? Você acha que o inimigo não vai querer justamente te puxar a rasteira nisso? Tocar o telefone, fazer mil coisas nessa hora da oração? Trazer pensamentos negativos? Não adianta orar. Olha quantos anos você está orando por isso e Deus não respondeu ainda. Quantas coisas o inimigo vai tentar, além da tua carne, além de você ter que lutar com você mesmo, quanta coisa o inimigo vai trazer para te tirar desse alvo, que é buscar mais a Deus. Nós poderíamos ficar 2-3 meses falando sobre oração, oração intercessória, oração de guerra, vários tipos de oração nós poderíamos falar. Mas eu acho que nada tem que... Todas são importantíssimas, mas se eu não tiver a minha vida com Deus de oração, a coisa não anda. Eu posso vir na igreja todo culto, mas se eu não estiver lá no meu particular com Deus, eu não vou ter intimidade com Ele, eu vou perder todas essas coisas. E amados, tem momentos, a Priscila vai, eu pedi para a Priscila estar trazendo um louvor, e esse louvor é da Eishla, que ela, a Eishla é uma cantora, é um louvor que todos vocês com certeza já conhecem, e ele é um louvor que ele fala... O Espírito Santo intercede por mim. A Bíblia fala que às vezes nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Eshla tinha uma intercessora e ela estava embarcando no avião para Minas e ia ter um trabalho lá, né, ministrar lá, e ela ligou para a intercessora e disse: olha, eu tô, a intercessora é alguém que sempre está orando por você. Ela pediu à intercessora: olha, eu preciso que você ore por mim, eu estou indo para lá. Intercessora sempre orava. Nesse momento a intercessora falou: hoje eu não consigo orar por você. Hoje quem vai orar por mim é você. E naquele momento ela ficou tocada, chocada, não sabia nem o que responder. Nos 45 minutos de voo até Minas Gerais, ela compôs, o Espírito Santo trouxe essa música para ela. E essa música fala: Espírito Santo, ora por mim. Porque tem momentos, amados, que nós não vamos ter força de orar. E talvez alguns de vocês estejam aqui nessa noite sem força de orar. Que a gente pede: por favor, alguém ora por mim. E assim como Jesus, né? Jesus começou orando aqui, depois nós vemos lá no final de Marcos, Jesus indo para o Monte das Oliveiras, né? Para o Getsêmani, e lá ele pediu ajuda dos discípulos: orem comigo, porque a minha angústia, a minha alma está com muita tristeza, com uma angústia de morte, orem por mim. E ele pediu uma vez, chegou lá os discípulos dormindo. Ele foi lá, orou de novo, chegou lá os discípulos dormindo, sono espiritual. E nesse momento, então, a Eshla cantou, tocou essa, fez essa música, compôs. E quando ela estava gravando, chegou lá em um momento que elas estavam juntas, chegou a Fernanda Brum. E quando ela viu ela tocando essa música, a Fernanda Brum caiu de joelho, começou a chorar ali. A Fernanda Brum já tinha perdido feito quatro abortos, né? A gente ouviu aqui o testemunho, sabe como dói isso, um aborto. E daí naquela hora, então, a Eshla falou, a Fernanda Brum perguntou: tem dona essa música? Para quem que é? Ela falou: é para você, o Espírito Santo agora falou. E é essa música que a gente ouve. E eu queria que você ouvisse essa música agora. E talvez você possa fazer dessa música nessa noite uma oração. Porque você está sem força. Assim como Jesus pediu ajuda lá no Getsêmani, talvez hoje você vá pedir ajuda. Eu preciso, Espírito Santo.
Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, o e as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferindo, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferindo, mas o meu clamor está subindo.
Jesus no Getsêmani precisou desse Espírito intercedendo por ele. A Bíblia diz lá em Lucas que Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus naquela noite. Eu não sei como você está hoje, talvez você tenha orado essa música, dizendo: Espírito Santo, me ajuda. E talvez nessa noite você vai dizer: Espírito Santo, eu não tenho conseguido ter uma vida de oração como eu gostaria. Porque eu até tenho, eu começo, mas eu não tenho a disciplina de continuar. E eu queria, nessa noite, já falei com o pastor Edmilson, de fazer um desafio para você. De você vir comigo, porque esse desafio é para mim também. De você vir comigo durante 21 dias, aqui 3 quintas-feiras, num propósito de oração. Amados, os grandes avivamentos, eles começam com oração. Os grandes avivalistas oravam 3 horas por dia, 2 horas por dia. Eu não sei qual vai ser o teu propósito. Deus, eu vou orar 10 minutos por dia. Amém, glória a Deus. Deus, eu vou orar 30 minutos por dia. Deus, eu vou orar 1 hora por dia. Eu não sei o que você pode fazer, é você e Deus. E você vai orar pedindo para que o Espírito Santo te ajude nisso. E eu vou te dizer uma coisa: se prepare, para uma vida de aventuras com Deus, para uma vida de ouvir Deus falando diretamente com você, de experiências espirituais com Deus, não é com as tuas emoções, experiências espirituais com Deus. E eu vou te convidar, eu gosto de fazer propósitos com Deus, porque daí é uma coisa tão séria que eu sei que eu vou cumprir, que eu tenho que cumprir aquilo. E talvez nesses 21 dias, 3 semanas, você vá tirar um tempo de jejum, uma vez por semana, duas vezes por semana, porque o jejum nos leva ainda mais perto de Deus. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais longe da terra. Quanto mais nos preocupamos com as coisas de Deus, menos com as da terra. E tem uma promessa em Mateus 6: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. E você que vai aceitar esse desafio, eu quero te convidar para vir aqui na frente, nós vamos orar juntos. Você que quer vir comigo nesse desafio, vem até aqui dizendo: eu vou fazer um propósito de 21 dias. E daqui 3 semanas no culto, nós vamos pedir 10 minutinhos no culto, e nós vamos encerrar esse propósito juntos. E talvez nós ouçamos testemunhos, vamos ouvir Deus se manifestando nesses 21 dias. Isso, se ajoelhe, coloque diante de Deus. Talvez o inimigo esteja dizendo para você: você não vai conseguir, não adianta nem tentar. Em nome de Jesus, está repreendida toda mentira de Satanás. Você vai conseguir sim. E você vai ter intimidade com Deus. E você vai ver o mover sobrenatural de Deus na tua vida. 21 dias, amados, de propósito com Deus. E todos os dias você vai pedir: Deus, me resgata hoje para orar. Me resgata, me leva para o jardim fechado. Me leva para a tenda do encontro. Me leva, me acorda de madrugada. Eu quero te ouvir. Eu quero aprender a ouvir tua voz. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos orar juntos agora, entregando esse propósito para Deus e pedindo que Ele nos fortaleça nesses 21 dias, que Ele nos ajude. E problemas vão ser resolvidos como consequência, respostas de oração vão vir como consequência, mas a nossa prioridade vai ser a minha vida com Deus. A prioridade vai ser a presença de Deus. Como uma corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Você que está na internet, talvez queira fazer esse propósito também, dobre seu joelho aí onde você está, aceite esse desafio, 21 dias de propósito com Deus. E daí na terceira semana você vem aqui para a gente encerrar junto esse propósito. Vamos orar, amados? Pai amado, nós te damos toda glória, toda honra, todo louvor, porque teu Espírito se move entre nós, Pai, porque teu Espírito mesmo nos desafiou nessa noite a ter uma vida de oração, Papai. Chega de sequidão espiritual, Senhor, chega de miséria espiritual, chega de miséria da tua presença, Senhor. Nós queremos mais e mais e mais do Senhor, queremos ser transformados. Paizinho, olha para cada filho e filha tua aqui, inclusive eu, Senhor, dizendo do nosso nada, dizendo da nossa miséria, dizendo que sem o Senhor nós não podemos nada, não conseguimos nada. E nós pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, intercede agora. Pai, o Senhor sabe o que cada filho teu está fazendo de propósito aqui, se vai ser de madrugada, se vai ser à noite, se vai ser de manhã. Eu peço que o teu Espírito dê estratégia para eles cumprirem isso, Senhor. Eu peço, Pai, que teu Espírito Santo esteja se revelando nesse tempo, Pai. É um tempo, Senhor, não tem nada de especial nesse 21, mas é um tempo que nós estamos nos comprometendo com o Senhor, nos comprometendo a buscar intimidade com o Senhor, nos comprometendo a ter mais da tua presença, nos comprometendo a buscarmos a tua presença. Pai, eu quero te pedir que o Senhor dê experiência, Senhor, com o teu Espírito para esse povo que está aqui. Deus, que o Senhor dê experiência de ouvir a tua voz claramente, que teu Espírito fale, que teu Espírito se manifeste, que teu Espírito se revele, Senhor, que teu Espírito fortaleça cada um, Pai. E agora, Senhor, no poder e autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo dardo inflamado do inimigo, Senhor, toda tentativa de paralisar, nós repreendemos no poder do nome de Jesus, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre os teus filhos, nós declaramos a vitória do Senhor sobre eles, nós declaramos, Senhor, que eles vão conseguir, e eles vão ver a tua mão, e eles vão se sentir amados do Senhor, e o Senhor se revelando e se manifestando neles, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.